bom dia. Sexta-feira, connosco já está o jornalista Lino Vinhal para analisar a semana. E, Lino Vinhal, bom dia. Coimbra perde hoje um dos seus mais emblemáticos empresários. Toda a gente dizia que ele era quase dono de toda a Praça Velha. Falo do Manuel Mendes, Jorge Mendes, que é a casa que ele sempre representa.
Verdade, Carlos Gaspar, bom dia. Bom dia ao Luís Vaz, bom dia aos ouvintes. Cuidado com a estrada, que a chuva está cheia de... A chuva não está cheia de nada, a estrada é que está cheia de chuva. Há muitas covas nas estradas, muitos arcos plânticos, andem devagar. Bom, ó Carlos, não perdeu hoje, mas perdeu ontem o Manuel Mendes. E que me chocou, apesar da inevitabilidade destas coisas, ele estava com 89 anos. Portanto, já é uma idade, digamos, em que...
E segundo ele me contou, com 12 operações cirúrgicas, 12 intervenções.
Provavelmente sem elas não teria chegado aos 89 anos. Mas o que eu devo dizer é que ele é, porventura, não o último ainda, mas um dos últimos 4, 5 grandes empresários de comércio da Baixa, onde a gente tem que colocar o Carvalho da Loja das Meias, o Costa da Loja da Costa, da Ria Ágata, a Nicolas, ali grandes empresários da Baixa que a dignificaram muito e que eu aqui recordo e saúdo, evocando a partida do Manuel Mendes. Mas o Manuel Mendes foi sempre dos mais humildes. E o homem sempre, eu nunca vi o Manuel Mendes, ao longo de 40 anos que eu conheci, nunca vi aquele homem sentado num café a tomar um copo. Andava sempre daqui uma loja para outra, porque ele a certa altura teve várias lojas, como sabe, na Praça do Comércio, e aí ele e a sua estrutura comercial se deve que a loja do comércio, que a Praça do Comércio não tinha sido arrastada tanto para o abandono, porque as pessoas iam à loja. E vamos ver se, digamos, se para o futuro, que será o desenvolvimento do comércio dele, porque ao chamar muita gente dava vida à Baixa e dava vida à Praça do Comércio, que eu receio bem que, perdendo o comércio, seja ele qual for, de Manuel Mendes e outros, mas havia alguns que se penduraram ali, um pouco colados ao movimento que o Manuel Mendes gerava, porque ele vendia no campo das confecções tudo o que era utilidade. Está a ver? São estes comércios que partiram, deixaram de existir, e a gente, para comprar umas meias, tem que ir a um lado, para comprar a calçadeira tem que ir ao outro lado, para ir para comprar não sei o que tem que ir ao outro lado. Havia estes grandes armazéns, no fundo. Você chegava, quer bem em inverno, tem para os meus filhos. Você entrava no Manuel Mendes e você encontrava a solução para os seus filhos não terem frio, não terem isto. Depois era muito respeitador, além de muito trabalhador, com uma visão comercial muito profunda, no meu ponto de vista. Era um homem que, sem andar sempre a bater nas costas, seja de quem for, mas muito, muito, muito respeitador. Partiu, deixou para mim uma obra em Coimbra, porque nas obras nas terras não ficam só os presidentes de câmara, não ficam só os governadores civis, que já, até já nem ficam, não ficam só os reitores, não ficam só as figuras cimeiras. Ficam também esta gente do povo, e o Manuel Mendes, por muito dinheiro que pudesse ter ou não tinha, não sei, nunca lhe contei, eu nunca me disse, nem lhe perguntei, mas muito trabalhador, mas por muito que tivesse, nunca deixou de ser um homem do povo, nunca deixou de ser um operário do trabalho.
Sócio número 3 do Sport Clube.
Do Sport, porque o Sport Clube Nimeirense resistiu e veio até aqui, com hoje o presidente Ferreira está um homem todo ativo, o Carlos Ferreira todo ativo, com o sócio número 1, o Zé da Costa. O Manuel Mendes podia faltar para tudo, mas o Zé da Costa e o Manuel Mendes aguentaram sempre o Sport Clube Nimeirense. Ele era assim, ele dava-se. Olha, uma vez vou-lhe contar este fediver, espero que ele não vá levar a mal, como é óbvio, mas porque é por muito respeito. Eu integrava umas iniciativas lá em cima, nos meus lados, de pobres, e dava-me jeito de ter alguns bens para leiloar, para ver se arranjava algum dinheiro, porque não havia. E mandei uma nota de Rita, normalmente, se ele me arranjava lá uma peça Rita de tecido, para eu depois ir leiloar. ele mandou uma nota a dizer, olha, eu não tenho tempo de estar a cortar isso, e mandou uma peça toda. Tá a ver? Porque ele era assim e participava em todas essas coisas, de modo que eu quero agradecer-lhe, em nome pessoal, quero agradecer-lhe como cidadão de Coimbra e do país, e quero desejar, sobretudo, aos filhos que eles ficam com um encargo grande. Mas eu aqui, Carlos, hoje vou dizendo aos jovens, que são os amigos, são os filhos dos meus amigos, opa, eu acho que isto não tem muito que saber, é, quando tiveres irritações, perguntas, se fosse o meu pai, como é que ele faria? E segue a estrada do teu pai, não vale a pena fazer, porque a gente às vezes, os novos, tem a mania que o meu pai está atrasado, o meu pai era do século passado, e vamos nós só a introduzir as coisas. Vamos primeiro à 4L, metemos-nos lá de lado e vamos buscar um grande Land Rover e outras coisas, aquela, começamos lá por aí. Olha que às vezes o melhor é continuar a estrada dos nossos pais, que porventura já continuaram também a estrada de outros. Mas o Manuel Mendes, como outros que ainda estão aí, o Manuel Marques da Quinta da Casa dos Enxovais, que não retei ao bocado e que está no mesmo plano dos demais, é tudo gente que começou por ser o criadito, feito à quarta classe, o criadito para abrir arcados, para ir buscar coisas, era o Marzano que andava ali para trás e para dentro e que chegaram a grandes empresários. É porque esta gente era francamente boa. Carlos, há outro assunto que eu queria antes de irmos adiante, que eu depois tenho medo de não ter tempo. Eu quero dar aqui uma palavra sobre a família Penedos, o engenheiro José Penedos e o doutor Paulo Penedos, cujo desenvolvimento do seu processo da face oculta aconteceu um pouco esta semana com o cumprimento da pena. Não me vou deter nem sobre a pena, não me vou deter nem sobre a decisão judicial, não conheço o processo e respeito profundamente o Poder Judicial e os tribunais, se bem que ali, em certa altura, tenha havido ali umas gravações que me deixaram algumas dúvidas, mas não na decisão. A decisão, eu nisso não conheço o processo, não falo, respeito. Mas quer dizer que ao respeitar o Poder Judicial, eu não tenho nenhuma necessidade de perder o respeito que sempre tive pela família Penedos. Está a ver? E eu entendo que quando a gente somos chamados a prestar contas porque alguma coisa nos correu mal, não perdemos nem dignidade, nem vergonha. Porque o não prestar contas, sejam que contas forem, essas é que não prestar, isso é que é vergonha. Prestar as suas contas. Se eventualmente eu cometi algum erro, por ação, por omissão, por negligência, e for prestar contas, isso é um sinal de dignidade que eu sempre conheci, quero dizer aqui, sempre conheci a família Penedos e que lamento muito que estas coisas aconteçam num período difícil da vida. A mãe do Dr. Paulo Penedos, portanto a esposa do Dr. Engenheiro José Penedos, morreu há 3 meses, 4 meses. E morreu nova, relativamente nova ainda, para morrer de Alzheimer. E ela tinha um Alzheimer terrível, foram uns anos terríveis, que os levaram a ter que viver ali para a Vila Nova de Poiares, ou tinham instalações, para encontrar mais facilmente quem os ajudasse nessa tarefa. O problema do sepultar do processo face oculto. Então, o engenheiro José Penedos terá tido mais omissões do que ações. Paulo Penedos, não, José Penedos, levou aquilo também, que bem dia saúde, começou a perder muita saúde. E hoje, e é por isso que ele, quando dizem que ele está a não querer cumprir a pena, não se trata nada disso, ele tem muito mais condições de saúde. E também, e curiosamente, no campo da demência do Norte, não está com uma mulher nem coisa parecida, felizmente, mas não vai levar muito tempo a estar. De modo, por isso mesmo, ele não tomou a mesma atitude imediata que tomou o filho, que quando o advogado lhe comunicou que tinham sido emitidos os mandatos de pelo tribunal, ele disse, pronto, se é para ir, cantar da vida, faço a minha mala e eu vou. E foi e veio com muita dignidade. O que eu quero dizer aqui é isto. Conheci sempre a família Penedos e tenho por elas, até pela doutora Levinda, que foi funcionária da Câmara, tenho por aquela gente um profundíssimo respeito e os vi sempre do lado da liberdade e vi-os sempre do lado do povo. Tendo ele sido o engenheiro José Penedos, por exemplo, secretário de Estado durante 4 anos, 4 vezes, não é 4 anos, durante 4 vezes, nunca o vi a pertencer a uma certa elite que se governa governando. De qualquer modo, não é porque as pessoas estarem em as condições, as circunstâncias serem alterando, que eu deixo de rir aqui num momento tremendamente difícil. Deixo de rir aqui. E não digo para eles que eles não ouvem a Regional Ferrante lá dentro. Digo para mim e digo para os meus ouvintes. É gente de bem. E eu sou muito cultor deste princípio. É no hospital e é na cadeia que se vêem os amigos.
Os amigos, sem dúvida. Amigo tem sido, ou vai ser, a Europa. Ontem houve, está ainda a ver, pelos vistos ainda não foram à cama, aqueles homens, você diz que eles não trabalham, mas
eles
trabalham.
Quando vão para Bruxelas, nem sempre vão à cama. Isso, Carlos, não se preocupe com isso. Está a ver? Eles não apanham frio, Não, e se constiparem, não é, eles nem sempre vão à cama. Ó, Carlos, isto estava anunciado, isto é uma decisão anunciada, é uma decisão que tinha que ser tomada, é inevitável, porque também lhe quero dizer nisto. Vamos ter esperança que a pandemia se vá atenuando, mas quando mais a economia se for atuando, mais se vão notando os efeitos já existentes da economia. Está a ver? O país está a ficar de rastros em grandes coisas. Se bem que o governo continua, e estes últimos dias também o fez, continua a tomar medidas que me parecem adequadas. Só que gastou o dinheiro, muito dinheiro mal gasto, e hoje tem pouco dinheiro, porque já devia ter injetado, já devia ter adiantado à economia portuguesa o dinheiro que agora vai ter que fazer, mas que recebe da Europa. E se tivesse sido mais atento, mais cuidado, o governo português não tinha sido apanhado com as calças na mão pela pandemia como foi apanhado. Não tinha dinheiro, a nossa dívida pública é monstruosa, o dinheiro corrente é pouco, de modo que tomou medidas, layoffs, assim, tudo deste género, mas fazer aquilo que a certa altura era absolutamente necessário e vai continuar a ser, que é injetar dinheiro diretamente. Aquilo que aconteceu, não vale a pena falarmos nisso, tenho falado muito ultimamente sobre isso, no pós-guerra mundial, a certa altura não importa, se eu quero que você continue a existir, eu não lhe vou emprestar dinheiro porque você tem receio de estar mal, se eu vou buscar dinheiro para pagar a seguir, ainda pior eu fico, eu não vou. Eu que eu quero é ter dinheiro e chegar ao pé assim, Carlos Gaspar, você tem aqui X, você não fecha porra nenhuma, você não manda empregado nenhum para a rua, você passa das 8 horas para as 9 ou para as 10, se for necessário, você trabalha mais, e durante o prazo de 2 anos, você não pode fechar isto, quero dinheiro ou não quero dinheiro? Dinheiro, se eu quiser, você agora só trabalha, não me devolve nada, mas daqui a 2 anos eu venho cá e encontro provavelmente mais as instalações alargadas, mais negócio, mais indústria, mais coisas. O Estado português andou com boas medidas, sobretudo elegantes e simpáticas, mas não injetou dinheiro. Espero que o injete agora, porque são 540 mil milhões. Se for, eles não os vão contar. Está a ver, põe aqui no contentor e isto há de ter algum lado também é este que você está a pensar. Mas eles não vão contar. Mas se tivessem que contar o que é 540 mil milhões, nós não saímos daqui nos próximos 3 anos. Está a ver? É melhor eles dizerem, opa, tu leva esse caixote. Aquele caixote é para a Alemanha, opa, é o maior, leva lá para a Alemanha. Mas a Alemanha não é o que vai levar maior. E essa fase deles, segundo a boa aplicação. E eu aproveitarei este propósito, Carlos, chamar a atenção para o palco da noite da manhã, Praça da República amanhã na Regional de Centro, às 11 horas. E também para um debate que vai haver hoje na Faculdade de Economia às 15 horas, às 3 horas. Que tem a participação do homem que eu acho que tem a melhor visão para estes assuntos, para este assunto em concreto, para estes assuntos da economia, muito conceituado, o professor José Reis, da Faculdade de Economia, já jubilado, mas esta gente ligada ao saber, ao estudo, à investigação, vão dormir a casa mais tarde. Estes vão dormir a casa mais tarde, porque passam a vida a estudar. Esta gente é eternamente estudante. Eternamente estudante, que era a profissão que eu gostava de ter. A cábula, mas estudante. Onde ele, em duas palavras, diz duas coisas. Este dinheiro, e disse-o nessa entrevista que tive o gosto e o privilégio de fazer e que vai ser emitida amanhã às 11 horas, ele teve a oportunidade de dizer: este dinheiro vai ser extraordinário, isto vai ser muito bom, mas, tem que ser dinheiro injetado nas pessoas e não na economia em si. Isto quer dizer muita coisa que eu não sei explicar. Mas também quer dizer isto, Carlos, e esta eu sei explicar. É que se for para a economia, o dinheiro anda por aí. Dá jeito, notas, e acaba sempre dá jeito. Mas perde-se-lhe o controle. Não é aplicado, digamos, bem onde deve. Pode ser aplicado um bocadinho mais ao lado, ao espaço que for nas pessoas, que é isto que eu estava a dizer aqui. É, você pega nesse dinheiro e vai à economia que mais sentiu, vai ao restaurante e diz, opá, toma lá 5 mil euros, isto 5 mil euros é para pagar o café aos amigos, não sou com essas condições, mas pega lá X nestas condições. Se o dinheiro para nos vem para cá em belíssimas condições, o Estado deve utilizá-lo também em condições idênticas de devolução, de dignidade e de uso conforme as necessidades. Espero e desejo que o faça. O doutor, o professor José Reis, chama atenção para isto.
Pontos rapidamente. Marcelo confirmou a sua candidatura, já o tinha previsto aqui.
Eu aí não é surpresa nenhuma, nem para mim, nem para ninguém, como é óbvio. Para mim é surpresa, foi os últimos dados de sondagem, onde ele ultrapassa os 60 e tal por cento.
Ou seja, aumentou ainda.
Aumentou ainda, ele tem aumentado. Portanto, aquilo que vai ser eleito. Mas não gostei do que ele fez agora com a história. Que fez ou não fez? Com a história da morte do senhor que morreu na
Ucrânia.
Mataram. Não vai falar. Mataram. Que o REF matou no aeroporto, que acho que é uma das maiores vergonhas da história de Portugal. Não vale a pena estar com histórias e nem vá, é só uma pessoa e isso acontece. Acontece o rei que os parta. Porque isto é um assassino inadmissível nos tempos de hoje. E eu entendo que o Presidente da República, que devia ter sido muito mais duro, e mal os sinais caminhavam no apuramento dos factos que estão aqui, o Presidente da República deveria ter tido outra condução menos conciliatória. A Ministra do REF saía ao outro dia de se saber com veracidade os factos, não saía agora. E o Ministro da Administração Interna ia levar lá a casa para a senhora não ir sozinha. Pese embora ser um ministro simpático, ser uma pessoa educada, correta, mas há aqui certas coisas que resultam por inerência. Porque tenho mesmo dúvidas se um primeiro-ministro e um presidente da República de um país onde se mata a sangue frio, onde se parte um homem todo, onde se esmaga o peito de um homem pondo os pés em cima das costas e esmagando-o com ele contra o chão. Um homem que vem aqui para trabalhar e eles não vão provar que ele vinha para trabalhar, não tem interesse, mas viesse para o que viesse, o correr para um país para querer trabalhar, o querer trabalhar com licença de autorização, com bilhete, com visto, sem visto, é a caminho da honra, é uma caminhada a caminho da honra e não é a fugir dela. Quem fugiu dela foram aqueles indivíduos que à saída diziam, ah pá, hoje não é preciso ir ao ginásio, de tanto terem batido. Isto está no processo, Carlos. Isto que eu estou a dizer está no processo, por isso o digo que sem medo. Que é arrepiante. Saem, deixam o indivíduo naquelas condições, abandonaram-no, porque não é só fazer disto, é abandonar-lhe. O senhor, que depois, quando o detectaram, muitas horas depois, até cheirava todo a xixi, porque ele urinou-se todo, ele fez isto. Isto é inadmissível. Acontecer isto no meu país é uma vergonha. É uma vergonha. E eu gostava de ter visto o meu Presidente da República muito mais firme nessa história. Olhe, quando às vezes andam aí a condenar o Poder Judicial faz ou que não faz, olhe, é este Poder Judicial que eu quero. É este, em que todo mundo faz que não vê. Mas eles devagarinho, sem dizer uma palavra, lá andam, lá pedem mais uma peça processual, lá pedem mais uma coisa a dizer, ora veja-me isto, ora veja-me aquilo. E depois,
demora o tempo que demorar.
E trazem-nos cá, acima demora o tempo. Mas eu quero, antes quero uma justiça lenta, gostava que fosse mais rápida, mas antes quero uma justiça lenta do que uma não justiça.
E que não está para os anjos. Pedro Costa Gonçalves, líder da lista IE, foi o escolhido pelos seus pares para fazer parte, para liderar.
Como me parecia, Carlos, como me parecia. Primeiro, ele já tinha obtido um bom resultado há 4 anos. Depois, ele mostrou, e eu não estou aqui a tomar posição por ninguém, porque no debate que eu conduzi aqui também na nossa regional, você já viu que a regional está metida em tudo?
É verdade. Ah, somos a rádio da região, já
mais. Está bem, mas veja-se-me arranjar aí também um espaço com os copos, também gosto, está a ver, mas só me convido para beber café, e o café depois o médico diz que eu não posso. Bom, adiante. Não, o doutor, o professor Pedro Gonçalves, que é também responsável pelo Instituto Jurídico e Comunicação Social, que vai ter um olho de vinho, vai ter aí uma ação interessante também à altura dos pergaminhos do próprio Instituto Jurídico e Comunicação Social, de que o professor Pedro Gonçalves é diretor, mas ele já aqui
no debate
deu sinais de muita segurança. Não posso deixar de dizer que nenhum dos outros era um bom naipe. Eu fiquei muito surpreendido que das 5 listas dos professores tivessem todas elas a elevada craveira que eu aqui verifiquei. Percebo-me que o professor Pedro Gonçalves, mais pensante, mas firme, com uma formação, ele tem uma formação jurídica em vulgar, ele é um dos grandes, digamos, professores de direito do país, apesar de novo ainda, e transmite segurança, transmite credibilidade, está a ver, ele não leva mal. Mas perguntou aqui a fazer comparação nenhuma, até porque ele sabe bem que eu tenho por ele um profundo respeito. Mas eu acompanhei o meu tempo, o meu pai às vezes às feiritas, lá na minha aldeia, das coisas. E eu gostava de ir ver quando havia a feira dos animais, e estavam lá os vendedores e estavam lá os compradores. Peço desculpa, e eu não estou aqui a fazer nenhuma comparação. O Dr. Pedro Gonçalves sabe bem o profundíssimo respeito que tem. Mas esta imagem é só para se ver de coisas. A gente olha e diz, é aquele, está a ver? Porque há certas pessoas que, mesmo caladas, mesmo sentadas ou em pé, seja for, transmitem confiança. A gente confia, porque irradia do seu faces, do seu rosto, confiança. Eu confiava qualquer assunto da minha vida ao Dr. Pedro Gonçalves. Isto é bom, os outros não. É pelo menos menos visível, né, nesta coisa. Sendo todos seríssimos, e eu conheço-os a todos. Eu tenho seguido a carreira de quase todos eles, com mais profundidade, menos profundidade, e às vezes a gente de bem. E eu fiquei, acho que há já um vencedor destas eleições. É a Universidade de Coimbra. Porque ao ir ter gente, estes e mais aqueles que fazem parte das suas listas, num Conselho Geral que vai ter 35 elementos, cá ter também bons estudantes seguramente e bons funcionários, não tenho dúvidas nenhumas de que vai ser um Conselho a não desmerecer do atual.
Vamos agora a outro nacional, tem a ver com esta polémica da TAP. O Primeiro-Ministro, no fundo, tirou ali o tapete ao Ministro Pedro Santos na questão da TAP.
Ponto 1. Acho que o Pedro Santos fez e está a fazer na TAP o grande trabalho que espero que possa vir a fazer na ferrovia, que ainda não fez. Mas ele também não pode fazer tudo. Mas na TAP fez um grande trabalho. E olha que é preciso ter, para um governo de esquerda, e dentro de um governo de esquerda, um homem ainda mais de esquerda, se patar com 2 ou 3 mil, que é um ter mais pós 3 mil do que pós 2 mil, trabalhadores da TAP na rua, é preciso ter muita coragem.
E constatar factos, que nós temos os ordenados mais caros
do mundo. Pronto, é isso que eu queria dizer. Porque aquele ambiente em que aqui, daqueles senhorzinhos, que sobretudo no campo dos pilotos, tinham todas as regalias e mais algumas, todos eles falam como se tivessem o rei na barriga. Não tinham o rei na barriga, mas tinham muita nota no bolso. Ganhavam e exigiram aquilo que fizeram durante anos. Fizeram daqui um forró-bodó durante 2009, 2010, 2011, 2012. Estouraram a TAP, que depois foi privatizada mal, porque eu entendo que o país lhe fica bem ter uma transportadora pública. Eu defendo isto. Mas já pouca gente a defende, de maneira que eu devo estar errado, mas não tenho razão de corrigir tão depressa. De modo que deve privatizar, não foi para a mão dos privados, que ainda a pioraram, de modo que a TAP estava desfeita, e a TAP foi uma das transportadoras aéreas mais preciadas do mundo, Carlos. Isto é rigorosamente verdade. Mas o nosso país não tinha qualquer possibilidade de aguentar tanta gente, são 11 mil trabalhadores ou 12 mil trabalhadores, a ganhar sobretudo os trabalhadores elites, porque também há as elites entre quem trabalha por conta de outra. Mas eles eram os verdadeiros patrões. Eles consumiram, derreteram bons gestores que não foram capazes de fazer mais nada, como aquele qualquer doutor Fernando Pinto, ou qualquer coisa assim, brasileiro, por exemplo. E eram mais. Isso era uma agressão ao país. O que se passava na TAP era uma agressão ao país. Portanto, acho muito bem que o Ministro das Infraestruturas tenha pegado na TAP e a tente salvar. Mas a Europa já avisou. Já avisou, olha, que vocês não voltam a ter o movimento da TAP, nem a TAP volta a ser, senão 5, 6, 7 anos depois do fim da pandemia. Portanto, vamos com calma, vamos sendo humildes e vamos fazer com que a TAP seja também um momento de desenvolvimento, por exemplo, tendo muitos voos para o Porto também e não apenas para Lisboa. Quanto ao facto do Primeiro-Ministro ter tirado, o cimento do sapato do engenheiro, do Ministro das Infraestruturas, entende-se. O Ministro das Infraestruturas queria levar a decisão ao Parlamento, compreende-se. Ele não foi para Lisboa para passar os comboios nem para ver as obras da Costa Ribeirinha. Ele foi para Lisboa e está, eu não o conheço pessoalmente, mas conheço o ambiente que ele frequenta, ou sempre frequenta em Aveiro. Ele é um homem politicamente muito ambicioso. E ele sabe que tem todas as condições hoje para, num PR esquerda, ser o líder de um PR esquerda. Mas isso o PR... Não, os partidos, que essa história de ideologia, muito bem. Uns juntam-se depois para um lado, outros juntam-se para os outros, portanto. E eles foram ao Parlamento e conseguissem essa vitória no Parlamento. Com o apoio, sobretudo da esquerda, ele só ganhava se fosse ao Parlamento, na minha leitura. Olha, se tivesse o apoio da esquerda, que eu acho que iria ter dificuldade disso, o PRP apoiar isso seria um bocado difícil... mas se tivesse a esquerda, ele ficava, reforçava essa sua posição de esquerda. Se viesse o Rio a dizer, opá, tu corres com a esquerda porque eu dou-te cobertura e a gente aprova isso na Assembleia, ele abria as portas a um bloco central. E como ele quer ser primeiro-ministro, a questão é saber se vai para o A8, se vai para o A1, ele quer ser primeiro-ministro, está a ver, e lá o chegará. O António Costa, que eu sempre disse aqui há muito tempo, que ele é hábil e habilidoso, achou que ainda era cedo para ir viradinho a Santa Apolónia. Portanto, ele que vá, mas que vá com calma, até porque as estradas estão molhadas, ele que vá com calma, o Pedro Santos que vá com calma. E depois decidiu bem, porque iam fazer para ali palhaçada sobre isto e nunca à medida ia para a frente. O governo é da competência do governo, ele tem o estudo feito, ele tem as medidas aprovadas, entendo que são aquelas, eu quero que o governo do meu país seja governo do meu país, seja governo, não seja um berro de encher que anda para ali aos pontapés, aos sabores dos interesses.
E que decida. Mas são 3 mil milhões de euros, mais um banco, um novo banco está por aí. Voltamos a Coimbra.
Mas se continuar-se, era bem mais.
Voltando a Coimbra, só para concluirmos, este ano, esta semana, o Somos Coimbra protagonizou mais
também
uma
aí
situação.
A ingenuidade do Somos Coimbra é igual à ingenuidade do Pedro Santos. Está a ver. Não há aí muita. Vamos lá ver, independentemente do assunto, e não me quero pronunciar sobre o assunto, porque não estudei ainda suficientemente bem as razões que levaram a esta discordância. Mas o fechar a mala e levantar-se e ir embora é um direito que qualquer grupo ou indivíduo tem em qualquer órgão colegial. A leitura que eu faço é esta, independentemente do mérito ou demérito da atitude. Não me pronuncio sobre a atitude. Sabendo embora que o professor Manuel Silva é uma pessoa, digamos, ardem para o lume, mas do outro lado o Pedro Machado também não é preciso muita lenha. Está a ver. São os dois um bocado impulsivos, são os dois um bocado coisa, mas são duas pessoas de bem. Qualquer, ninguém passa por cima disto. O que eu leio, a leitura que eu faço é um pouco isto. O Somos de Coimbra também não está ali a ver passar o Basófias, nem a ver passar navios. E está a um ano das próximas, um ano menos, das próximas eleições autárquicas. Ele teve aí, tem andado aí nas bocas do mundo com uma estratégia para vir ser, o professor Manuel Silva quer ser presidente da Câmara de Coimbra. E tem esta enorme honestidade. Ele quando veio disse, eu venho para ser presidente da Câmara de Coimbra. Ele nunca disse, eu venho aqui para ser aqui o segundo ou o terceiro. Ele diz, eu venho aqui para ser o primeiro. E já o disse aqui ao microfone da Rádio Jornal de Centro, e disse, então, mas depois, se não ganhar, como é que é? Se não ganhar, eu ainda tenho, não sou tão velho quanto isso, portanto, ele vai lutar. Ele quer deixar a sua marca em Coimbra. Esta é a leitura que eu faço dele. Agora, está na altura em que ele tem que dar mais nas vistas. Está a ver, porque houve os políticos que tiveram aqui algo a errar. A pandemia tirou-lhes visibilidade num conjunto de coisas, as preocupações do povo vão muito mais para isso, fala-se muito mais, você já viu, em janeiro vai haver dois factos que são importantes. Um é o arranque em massa da vacinação da epidemia, outro, estou a falar de Portugal, outro é eleições presidenciais. Alguém ouve falar nas eleições presidenciais? Está a ver que eu acredito que hoje as sondagens, também não disse que aparece em segundo lugar Ana Gomes, aparece em terceiro lugar quem? É o Chega. 13, 10 anda por aí, depois a Marisa Matias já mais cá para baixo, como eu tenho previsto sempre. Portanto, repare, isto obscurece um pouco o próprio ato eleitoral. E o José Manuel, se não, digamos, provocar também, aproveitar as ocasiões para provocar, até porque a vida está a correr bem. Como vocês sabem, ele a certa altura fez uma espécie, em vez de ir pela autoestrada para Condeixa, foi pelos banhos secos. Tem mais curvas, né? Tem mais curvas, tem que ir mais devagar, tem que ir mais calma, mas ensaiou a chamar outras forças políticas para criar uma plataforma mais alargada, que ele está convencido que é mais alargada. Eu penso que não é tão alargada quanto isso, ou pode não ser, mas vai ser, ele quer aí buscar o PRC, porque com o PRC ele tem hipótese, sem o PRC não tem hipótese absolutamente nenhuma. Ele sem o PRC continua com os dois vereadores que tem, muito, se lhe corresse muito bem, passaria aos três. Agora, com o PRD, já, digamos, fica a bater mais o pé ao Partido Socialista, que continua a pensar que a esta distância, nestas condições, é o putativo vencedor, mas se houver aqui uma plataforma engrossada, já não será com a mesma facilidade, digamos, do que seria de outra maneira. E eu vejo que o professor Manuel Silva está também a ganhar espaço para si próprio, tanto que eu não estou nada seguro, e os ouvintes, quando eu dizer isto, ponho-lhe a maldade que quiserem, porque ela leva efetivamente alguma, porque não, o que os seus companheiros que saíram de Somos Coimbra, Filhais, o professor Engenheiro Quadros, o professor Seabra Santos, e outros mais, que não vão também eles concorrer. Eu não estou nada seguro que o não faça. Nada, 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 nada. Se você me perguntar se vão, eu tuço, porque eu sofro de vez em quando uma tosse de circunstância, mas, e se assim for, o espaço do professor do Somos Coimbra, ainda que com o PRD, encurta, e o Machado é capaz de dizer assim, concorram, andem para a frente.
Por isso, uma forma
grande abraço a vocês.
Ainda não, muito rapidamente, e aqui pedir-lhe também um poder de síntese já agora, mas é fundamental, neste momento, claramente percebemos que os fins de semana, para muita gente, é uma confusão, porque nada está claro. Ainda ontem o Presidente da Câmara de Soura disse que por três elementos passaram para o muito elevado, o que quer dizer que, palavras dele, Soura, Ancião e Condeixa vão ter regras diferente de Coimbra e de outras cidades. E isto baralha as pessoas. Condeixa fecha à uma da tarde, Coimbra está aberto o dia todo.
Carlos, eu compreendo estes confinamentos administrativos, cirúrgicos, que é para salvar a economia, para deixar trabalhar quem tem condições para poder trabalhar. Mas gera essas confusões grandes. Gera muito essas confusões. Eu entendo o conselho, a reação do Presidente de Terror, eu entendo tudo isso e entendo também que as medidas tenham que ser assim, mas numa situação tão grave, porque ela é muito mais grave do que as pessoas estão a pensar. Ó Carlos, eu vou dizer-lhe isto, até para aí você compreender que eu já tinha dito aqui várias vezes que não acredito nos números, mas eu vou aos números oficiais e multiplico por 2 ou por 3 e fico a saber a realidade. Não ando longe disso. Quem acreditar em mim, faça o mesmo. Quem não acreditar em mim, pronto, fique lá com os números oficiais. Mas eu devo dizer-lhe que, por exemplo, já morreram mais pessoas em Portugal. Este ano foi o ano em que morreram mais pessoas desde que há registros de morte. Isto diz-lhe alguma coisa? Já morreu, já houve mais mortes este ano em Portugal do que em todos os anos em que há registro.
Mas com isso quer dizer por causa do Covid?
Não, morreram, Carlos. Se morreram com cócegas, se morreram com calo no dedo grande do pé, se morreram porque tinha uma questão cardíaca e não lhe acudiram, se porque chegou o seu fim natural. Por todas estas razões, morreram mais, bastante mais. Mas devo dizer-lhe que também morreu muita gente de questões cardíacas, por exemplo, oncológicas, que morreram por causa do vírus, porque foi a situação do vírus que impediu que eles tivessem continuado os seus tratamentos e tivessem sido cuidados. Portanto, há causas próximas, há causas remotas, há causas diretas, há causas indiretas. Portanto, isto já lhe diz alguma coisa. Onde é que eu quero chegar? Meus caros amigos, só há uma solução. A minha querida Amor, que vá dormir para outro quarto. Isto é onde eu posso chegar. Vá dormir para outro quarto. Os abraços são importantes. Eu continuo, estou aqui a dizer, estou a dizer uma coisa que nem sempre pratico. Eu dou abraços à minha mulher, mas eu, a certa altura, irrita, mas estou numa fase da vida em que o adeus é sempre possível a qualquer momento. Mas, a certa altura, passei a ter mais cuidado. Diz, realmente, isto para mim é assim. Mas a verdade é que eu depois, antes de ir, posso prejudicar alguém. E devemos ter esse cuidado. Não há outra solução. E nas vacinas, que traz uma mensagem de esperança, ouçam-nos, confiem nisso, vamos acreditar. Mas não se surpreendam que entre 60 e 80, que é o que está para ver dos portugueses, digam assim, opa, vá lá primeiro.
Vai tu primeiro.
Vai tu primeiro. Até um abraço.
Bom fim de semana. E assim conversamos hoje de uma forma mais intensa, mais analítica com o jornalista Lino Vinhal, até porque também havia mais temas e mais assuntos para poder partilhar consigo.